Quando falamos de assassinos em série, é comum notarmos que a grande maioria são americanos, franceses, ingleses, russos e até mesmo indianos. Mas raramente ouvimos falar de um criminoso português. A verdade, no entanto, é que Portugal já precisou lidar com alguns criminosos desse patamar. Embora a lista seja curta, temos nomes como o Diogo Alves e o Estripador de Lisboa que chamam a atenção. Mas, no vídeo de hoje, conheceremos um outro assassino em série que, supostamente, a mando de Deus, atuou no final da década de 1960 em Lisboa. 5 pessoas perderiam a vida e a história trataria de esquecê-lo, mas hoje vamos relembrar todo o caso. Em meados de 1970, as autoridades de Lisboa estavam investigando um caso peculiar. O torso de José Pedro dos Reis foi encontrado na região da cidade de Seixal. De acordo com as investigações, possivelmente ele teria viajado dentro do rio Tejo, que o levou até uma das cidades vizinhas. Na autópsia, ficou evidente que o criminoso tinha usado lâminas grosseiras para separar os membros do tronco. Em suas mãos, os investigadores notaram que o assassino teve o cuidado de raspar as pontas dos dedos da vítima para evitar impressões digitais, provavelmente com o intuito de atrasar as investigações. Conforme analisaram o crime, mais perceberiam que aquele possivelmente poderia não ser o primeiro homicídio, mas não possuíam vestígios de outros crimes. Quando os familiares e amigos da vítima foram interrogados, os investigadores descobriram que José tinha uma rixa com um dos seus sócios, conhecido na região como Zé Borrego, de 43 anos. O sujeito foi imediatamente levado para interrogatório, onde se provaria ser um suspeito um tanto quanto digno de atenção. Mas antes, vamos descobrir um pouco sobre ele. José Domingos Borrego, mais conhecido como Zé, era um homem com uma história miserável. Em seus primeiros anos de vida, ele foi abandonado por seus pais na cidade de Penamacor, em Portugal. Aos 9 anos de idade, se tornou pastor de ovelhas. Como forma de conseguir mais dinheiro, Zé costumava trabalhar todos os dias até a meia-noite em trabalhos extras. Mas, em algum momento, o seu senhorio o abandonou e ele não conseguiu mais encontrar ovelhas para cuidar. Sem casa, Zé dormia em currais de fazendas vizinhas e comia os restos que encontrava nos arredores dos locais. Conforme crescia, ele passou a pesar 90 quilos e recebeu o apelido de Mão de Lobo, devido ao tamanho anormal de sua palma que o garantia fazer trabalhos como ninguém. Ao longo de sua vida adulta, Zé trabalhou em diversas áreas como construção civil, vendedor de itens em feiras ou em mercados. Nos próximos anos, ele viveria a sua vida longe de qualquer tipo de confusão, sendo um homem quieto e trabalhador. Por volta dos seus 40 anos, ele se tornou um vendedor ambulante da região de Lisboa e vizinhança, onde de vez em quando fazia sócios para conseguir arrecadar mais dinheiro. E foi dessa forma que ele conheceu homens como José Pedro dos Reis e Lionel Abrantes da Cunha. No entanto, o que ninguém sabia era de que, enquanto o tempo passava, algo obscuro e poderoso ficava cada dia mais forte em Zé. E tal impulso só encontraria quietude com a morte de outras pessoas. Enfim, voltando para o presente, ao ser levado para interrogatório, o suspeito compartilhou uma história repleta de antipatia. Zé contou aos investigadores que um dia o seu sócio José não quis devolver o dinheiro que ele havia o emprestado e eventualmente uma briga se iniciou por conta daquilo. Segundo o relato do suspeito, o seu sócio teria jogado o dinheiro em sua cara e o mandado enfiá-lo naquele lugar. No entanto, Zé se irritou com o comportamento do homem e agarrou ele pelo pescoço. José não morreu imediatamente com um estrangulamento e, para terminar com o ato, o suspeito procurou por uma pedra e esmagou seu crânio. Após alguns minutos, Zé entrou em pânico por não saber como faria para se livrar do corpo. Até que, com a ajuda de uma serra, ele começou a cortar os membros da vítima em vários pedaços. O tronco foi posto em um saco plástico e os membros decapitados em outro, para depois colocar as partes dentro de uma mala de madeira. Para evitar que José fosse identificado, Zé retirou os olhos e as orelhas da vítima, bem também como cerrou suas digitais. No dia seguinte, ele levou a mala até uma lixeira municipal na cidade de Passo de Arcos, onde jogou a cabeça, braços e pernas da vítima. Ao retornar, Zé foi até a margem sul do rio Tejo, na Quinta de São João, em Lisboa, e descartou a segunda metade do corpo dentro de um vaso teoricamente vazio. Mas, de alguma forma, o tronco acabou viajando pelas margens do rio até parar na cidade de Seixal. E diante a confissão, as autoridades recolheram as impressões digitais de Zé e buscaram por impressões digitais nas armas do crime, conseguindo assim a comprovação do ato. Inicialmente, os investigadores lidaram com o evento como um crime isolado, mas em pouco tempo notaram as semelhanças com o caso de assassinato do alfaiate Lionel Abrantes da Cunha. O corpo foi encontrado na região de Setúbal e apresentava sinais de espancamentos, mas a característica mais horrível era o fato de que o agressor tinha desmembrado o corpo. Na época, a única pista não compartilhada com o público era de que algumas testemunhas tinham visto a vítima caminhando ao lado de um homem que, quando comparado com as características físicas de Zé Borrego, abriu a possibilidade do seu envolvimento. E para surpresa das autoridades, ele não se conteve e confessou tudo sobre aquele assassinato. Zé contou que havia conhecido Lionel na Feira da Cebola, em Porto Alegre. Por um breve momento, os dois até tinham um negócio único, mas as coisas não acabaram bem. Lionel era um criminoso condenado e possuía uma ficha criminal por roubos. Assim, durante uma noite em que ambos estavam bebendo, Lionel levou Zé até a casa de um dos seus amigos, onde viraram a noite. Porém, no dia seguinte, antes de ir para casa, sentiu a ausência de sua lâmina de barbear. Ele imediatamente confrontou Lionel, que negou a acusação e respondeu com ofensas. Houve uma briga, mas Zé se sobrepôs ao conseguir sufocá-lo até a morte. Contudo, aquilo não era o bastante para o criminoso, que continuou a espancar o corpo e cortou alguns dos seus membros. O corpo de Lionel foi encontrado no dia 16 de novembro de 1970 pela jovem Silvina Barbas Salvato. Aquele amontoado de informações fez com que os investigadores acreditassem que se tratava de assassinatos por motivos pessoais e fúteis. No entanto, a suposta motivação real de Zé Borrego, em pouco tempo, viria à tona. Antes de cometer os seus crimes, Zé poderia ser descrito como um homem forte, de uma fé inabalável e um bom sujeito. Mas após ser preso, na antiga penitenciária de Lisboa, ele confessou ao agente responsável pelo seu caso que havia iniciado os assassinatos a mando de Nossa Senhora. De acordo com ele, Deus e ela o enviaram para as ruas de Lisboa, onde deveria acabar com um pecado específico, a homossexualidade. E tirando as duas vítimas que levaram ele para a prisão, Zé confessou uma série de assassinatos de homens que sabia que eram homossexuais. Os seus crimes datam desde os anos de 1960, onde ele seduzia vários homens e depois assassinava eles. Depois de matá-los sufocados, Zé desmembrava os corpos e os jogava ao longo do rio Tejo, onde alegava que eles finalmente eram purificados do pecado da homossexualidade. Em suas palavras, as mãos que cometiam os crimes eram a personificação de um lobo implacável e que fazia a vontade supostamente divina. Zé era um homem do campo, foi um pastor de ovelhas que eventualmente se tornou um assassino de homossexuais. A polícia simplesmente não conseguia explicá-lo. Em resultado, muito de sua história se perdeu em linhas misteriosas do preconceito. De acordo com amigos e conhecidos, Zé jamais tinha demonstrado sinais de alguma perturbação mental. A ideia de que ele fosse um psicopata era incompreensível para todos que o conheciam. Eventualmente, a mídia o descreveu como um lobo em pele de ovelha, que durante toda a sua vida não demonstrou nenhum sentimento real ao mundo. Em sua conversa com os investigadores, ele disse que era impossível resistir à voz da Virgem Maria o dizendo para ir até Lisboa e matar homossexuais, mas, curiosamente, a sua forma de agir era fingir ser homossexual para seduzir suas vítimas até o local do crime. Zé os levava até uma pensão com a promessa de terem relações sexuais, e antes que cometesse o ato, Zé estrangulava a vítima. Por exemplo, no dia em que matou José Pedro dos Reis, antes de desmembrar o corpo, ele permaneceu ao seu lado por horas e chegou até a dormir para só mais tarde finalizar o ato. Esse tipo de comportamento nos remete a vários outros criminosos, trazendo à tona que, no fim das contas, tudo o que fez Zé Borrego cometer os assassinatos era por puro poder e controle. Antes do julgamento, o criminoso confessou cerca de 10 assassinatos, mas a polícia conseguiu conectá-lo apenas a 4 casos, dos quais 2 permanecem sem detalhes. No julgamento, ele foi condenado a 30 anos de prisão na cadeia do Limoeiro, em Portugal. Em alguns meses preso, Zé acabou assassinando 2 guardas que tinham espancado ele em diversos momentos. E quando o diretor da prisão exigiu que ele parasse de tentar matar os guardas, o criminoso disse que apenas faria isso caso eles procurassem e exterminassem os homossexuais do mundo. Um ano depois de ser preso, Zé Borrego foi encontrado enforcado em sua cela. Os crimes desse assassino em série basicamente se perderam na história, e ainda há muito mistério quanto aos seus atos. Mas fato é de que cada uma de suas escolhas causaram destruição e medo ao mundo. Podemos até mesmo deduzir que a maioria dos seus atos foram um reflexo do seu próprio sentimento de inadequação e frustração, ocorrido diante à vida medíocre que Zé veio tentando viver até o início dos assassinatos. Como também podemos descrever a sua trajetória de crimes como algo direcionado, motivado em destruir e reverter a vantagem que as vítimas tinham com suas vidas, essas quais Zé considerava melhores e que indiretamente contribuíam para a sua própria infelicidade, ao mesmo tempo em que tentava encontrar sua própria identidade, resultando no estresse que causou os eventos homicidas. O mistério sobre a sua motivação real continua, e talvez jamais saberemos sobre a condição mental de Zé Borrego no momento dos assassinatos. No entanto, todos os seus crimes foram injustificáveis e extremamente contrários à vida, fazendo com que ele se tornasse um dos piores assassinos em série da história portuguesa dos anos 60.